Eu tenho algumas anotações que gostaria de conversar com os senhores logo no início da nossa aula. Vários colegas escrevem. Olha, essa aqui que eu anotei é a primeira. Não, sim. Onde a gente coloca a matemática simbólica? Então, um colega pergunta, professor, eu não consigo localizar o que estamos trabalhando no corpo teórico prático da filosofia clínica. Onde foi parar isto? Vamos imediatamente trabalhar essa questão de grande relevância. Agradeço os três colegas que colocaram, cada um à sua maneira, escreveu sobre isso. Olhem, filosofia clínica você inicia pela historicidade da pessoa. Com a historicidade, você tem todos os elementos da base categorial. Os exames das categorias, a época que ela vive, a política, a educação, a cultura, etc., todas as macroconcepções base categorial. Com esses elementos, historicidade, base categorial, o que temos? A estrutura do pensamento, que vamos considerar tópico a tópico, né? Isso que a gente faz. Os mais relevantes, aqueles que nada têm, dizem respeito. As determinações tópicas, as interseções tópicas, as derivações, aqueles 30 tópicos podem se constituir em 600 mil tópicos, e assim sucessivamente, né? Depois disso, quando temos os elementos submodais, o nome já diz, subordinados, derivados ao que encontramos na EP. Aquilo que se constituem os elementos submodais. Terminando tudo isso, vocês abrem os cadernos e se deparam com o caderno G, matemática simbólica. As três partições, G1, G2, G3. O que quer dizer isso? Começam os estudos da EP como um todo. Lembra? O professor do centro de formação, ele faz aquela bolinha no quadro e diz, ó, isso aqui é uma estrutura de pensamento, etc., tal, um modelo. Precário para dar conta de tanta riqueza, mas um modelinho para a gente ter uma ideia, um horizonte. Apenas isso. Pois lá, a matemática simbólica é essa parte final, quando você considera a EP como um todo, as interseções delas com outras EPs. Folheiem o caderno G, vocês encontrarão isso que eu estou dizendo. Né? A EP em sua unidade, substância, esses elementos, isto é a matemática simbólica. É o estudo dessas relações avançadas. Depois que nós já vimos tudo o que antecede, né? É aí que se localiza a matemática simbólica. Outra coisa que me pediram muitíssimo é que fizesse sempre uma revisãozinha básica de 3, 4 minutos das aulas anteriores. Vamos fazer sim, isso já a partir de hoje. Sempre faria, então, uma revisão de 3, 4 minutos sobre as aulas anteriores. Na última aula, nós vimos o soltar-se a própria estruturação e o que isso quer dizer, né? E aí fizemos várias analogias, a viagem à Escócia, alguns colegas que estiveram presentes, e mostrei a ilustração a partir de um músico de jazz, Keith Jarrett. E o famoso concerto de Colônia, um concerto que aconteceu na Ópera de Colônia, na Alemanha, e ali tudo estava desenhado para ser uma catástrofe, errado completamente. Não é? Desde do piano, naquela noite fria de janeiro de 1975, até a saúde do músico, né? Que não conseguia sequer ficar de pé. De tanta dor que ele tinha nas costas, entre outros muitos problemas que ele teve. Pois em tudo isso, a decisão dele foi soltar-se a própria estruturação, que era dele, e aí se fez o show. Muitos recados eu recebi. Um disse: professor, se eu fizesse aquilo que ele fez, seria vaiado de cima a baixo, não conseguiria tocar coisa alguma. Lembrem, alguns consideram estudos de matemática simbólica como se fosse algo mágico. Não existe nada de mágico. é pura fundamentação e método da própria filosofia clínica. Ora, ao soltar-se a própria EP, a estruturação que você trabalhou uma vida inteira para ser como você é hoje aqui, ela vai fazer o melhor dentro do possível. Não quer dizer, quer dizer, no caso dele, ele conseguiu fazer aquele show. Uma outra pessoa que não tocasse piano, provavelmente o desfecho seria outro. Ou ela iria embora, ou cancelaria o show. Não há uma conformação de que então tudo correrá conforme se imagina. Não é assim. Por isso, o estudo da estruturação de pensamento, para sabermos por aproximação onde provavelmente ela está e para onde provavelmente ela se deslocará em determinados eventos. Ah, outra coisa importante aqui. Ah, sim. Quando nós estudamos a estrutura de pensamento e todas as suas os seus elementos complexos, e são muitos, né, que nós vemos dentro dessa compreensão, não há uma recomendação do faça isso. É um estudo. Alguns, à medida do possível, poderão observar quais as melhores disposições, sempre com rigor da ética, dos cuidados epistemológicos, por favor, né? Tenham sempre a prudência. Eu mostrei para vocês um elemento que traduz uma certa segurança, que é a eleição de um elemento de semiose, por exemplo, a música, no caso do Jarrett, mas você pode escolher a pintura, a dança, a escultura. Pode escrever. Ah, são elementos que reduzem o espectro da manifestação a um dado de semiose. No entanto, a segurança para isso é maior. A pessoa vai se certificar do que quer dizer isso, não é? Esse exercício. Foi apenas esses elementos que nós vimos na aula passada. Essas são as anotações. Agora vamos para a nossa aula de hoje. Por favor, anotem tudo. Qualquer questão que vocês queiram, depois nós vamos ter um tempo para conversar, está bem? E vamos agora aprofundar muitíssimo os nossos estudos, tudo que nós temos feito até aqui. Olhem, a nossa aula de hoje, veremos música. Novamente. E veremos um grupo musical formidável, formidável. Acho que os meus queridos colegas, amigos vão apreciar muito o que faremos. Particularmente, tenho um grande carinho por esses músicos, todos eles de Belo Horizonte. Todos eles estudaram na Universidade Federal de Minas Gerais. Todos eles têm um profundo conhecimento em percussão. São percussionistas. E vou ler para vocês o nome desses notáveis músicos. Primeiro, o Marco Antônio Guimarães, foi aluno foi muito próximo de Heitor Villa-Lobos. O Arthur Andrés, o Paulo Sérgio e o Décio Ramos. Pois esses quatro notáveis músicos, que têm formação em música clássica e música erudita, resolveram juntos instituir um grupo chamado WACT. WACT, 1978. Sabe o que quer dizer WACT? WACT é uma homenagem a uma criatura mítica que, segundo as lendas indígenas, habita em algum lugar do rio Xingu. E ela, quando, se você tocar nela, ou se o vento soprar sobre ela, ou mesmo as águas daquele espetacular curso de água que é o Rio Xingu, tocar, sabe o que ela faz? Ela produz sons. Eis o nome Wakti. E este músico, o Marco Antônio Guimarães, ele tem um ateliê, um laboratório de música em Belo Horizonte. ele faz lá é fabricar instrumentos, ar-condicionado, coisas que foram fora. Usam, viram que entrou um aviso ali que a internet está instável. Aqui choveu muito em Porto Alegre, o dia inteiro praticamente. Então nós estamos com uma pequena instabilidade de internet. Eu peço a compreensão de vocês e peço desculpas também. Então, e eles usam, eles pegam aqueles tubos de PVC, cortam e, mediante muito trabalho e pesquisa, eles constroem instrumentos musicais. E então, eles entoam quando esses instrumentos que parecem improvisados e de improviso, eles só têm o início da ideia, eles fazem interpretações belíssimas, algumas que eu separei para a nossa aula de hoje como uma ilustração. Nestas duas aulas nas quais estamos vendo música. Muito bem. Primeiro eu vou mostrar a música para os senhores. Peço que acompanhem com carinho, com atenção. Ela é muito, muito. Está aqui ela, vamos separar aqui. Eu vou fazer uma breve preleção dessa música. Aqui. Essa música. Já partilhei a tela com os senhores. Aqui no primeiro plano vocês veem, isso é tubo comum de PVC. Aliás, é uma das marcas registradas deles. Eles usam muito isso, de vários tamanhos, de vários jeitos, de várias formas. O trenzinho caipira é do Heitor Villa-Lobos. Vocês conhecem várias versões, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal. Há muitos, o próprio Heitor Villa-Lobos. Vamos ouvir na interpretação deles esse trenzinho caipira. O nome já é bem indicativo, mostra o trenzinho chegando, parando na estação, indo embora, mas mostra tudo por música. Vamos então aqui acompanhar este trecho musical. A flauta que ele usa ali, eles têm vários instrumentos com a flauta, flautas transversas, que eles, sabe do que algumas dessas flautas são feitas? Vidro, entre outras coisas. Nós vamos ver alguns elementos sobre isso. Agora vamos a alguns elementos temáticos ligados à matemática simbólica. Bem, vejam os senhores, nós estamos diante de músicos que tiveram formação acadêmica. Todos eles estudaram, desses três, a banda mudou muito ao longo do tempo. Eles trocaram vários músicos, mas sempre constituíram, sempre foram muito fiéis ao que eles se propunham. E desses três que estão no palco, os dois deles estudaram em conservatórios fora do Brasil, puderam aprofundar muito essas ideias nesses conservatórios de música. E vejam, eles constroem elementos, os instrumentos. E com esses instrumentos, podem parecer muito precários, e eles têm o cuidado da afinação dos instrumentos, da composição entre eles, dos vários elementos, então apresentam peças que não são de fácil interpretação. Trenzinho Caipira não é uma peça simples. Nessa parada do trem que vocês viram, que há os metais, pessoas entrando, pessoas saindo, toda essa coreografia existencial exige muito do músico, muita atenção e muitos cuidados. Bem, na aula passada vimos o soltar-se EP. Hoje, dentro da matemática simbólica, vamos iniciar considerando os elementos inerciais. Podem anotar se quiserem. Os elementos inerciais. Alguns dos senhores já há muitos anos frequentam as semanas de estudos. Estão muito bem familiarizados com o que eu vou dizer agora. Isso já foi visto em semanas de estudos. É que aqui é um curso formal sobre matemática simbólica. Estamos revendo alguns desses conteúdos e trazendo conteúdos inéditos também. O que são os elementos inerciais de uma estrutura de pensamento? No início da aula, situamos a estrutura, né? A historicidade, a EP, os elementos submodais. Aí vimos que quando, no final de tudo isso, vamos considerar somente a estrutura de pensamento como um todo, e os deslocamentos dela para lá e para cá, entre outros elementos, aí isso constitui o elemento básico e próprio da matemática simbólica. Muito bem. Uma estrutura de pensamento, aqui, por exemplo, considere a de cada um dos senhores. Vocês viveram uma existência inteira com muitos elementos para ter isso que você chama de uma estrutura sua, né? Que está organizada, estruturada e que vive sua existência. Muito bem. Se a partir do que nós vimos no conceito de colônia, ele soltou o CIP. Bom, soltou o CIP, o que acontece? A estruturação, ela vai até um ponto e para? O que ocorre? Como entender determinados movimentos inerciais? É exatamente por termos tão poucos estudos sobre isso que muitas pessoas se angustiam, que muitas pessoas ficam afoitas, ficam desesperançadas diante de questões existenciais, de problemas. Talvez o entendimento e essa revisão que estamos fazendo aqui, alguns lembrem de lições fundamentais sobre isso. Vamos então ver esses elementos inerciais de uma estruturação de pensamento. Vai nos ajudar muito a lembrança dos códigos de interseção. Vamos ver isso. Usualmente, no nosso cotidiano, como é que nós nos comunicamos? Você está na sua casa, ouve uma música, então no seu coração vem uma lembrança muito bonita. Você chora, fica com saudade da pessoa. Pega, toma do seu celular, liga para a pessoa. Observe os elementos pontuais que acontecem, os movimentos. Um som sensorial chegou. Despertou o tópico de termos agendados de intelecto, dali foi para uma afeição, para uma afetividade, emoções, de lá você faz um elemento submodal, vai até o telefone, pega aquilo e liga para a pessoa. Muito bem. Em geral, no nosso cotidiano, as comunicações costumam ser tópicas. Nós constituímos a nossa sociedade dos homens grandemente baseados nisso. Há muitas questões aqui e eu não posso me desviar da aula para entrar nelas aqui. Mas são bem interessantes o que houve com a nossa sociedade, a nossa época, que privilegiou a comunicação tópica em detrimento da comunicação da EP como um todo. Há muitas razões interessantes pelas quais isso houve. Muito bem. Só que algumas pessoas, em alguns contextos e de algumas maneiras, aprenderam, deixaram-se ensinar e viver a comunicação da EP como um todo, não mais com um tópico, como um todo. É muito bonito isso. É pura poesia. A EP como um todo, como é que ela se comunica, a EP? Veja, não é um tópico da EP, como eu ilustrei agora. As emoções, os prejuízos, busca. Não. Ou dois ou três tópicos juntos, misturados, compondo um novo tópico. Não é isso. Estou me referindo como a estrutura de pensamento como um todo, como ela se comunica. É muito interessante. Como eu disse, aqueles que vão às semanas de estudo já viram esses elementos, ou fizemos trabalhos sobre isso. Em geral, de um modo muito amplo, ela costuma se comunicar por impressões, por inclinações, por propensões. Muito raramente por imposição, muito, muito raramente por outros elementos. Vejam que isso carece de uma série de fundamentações que fazemos nos nossos trabalhos. Bem, por favor, cuidado com isso. Vamos ver exemplos disso. Okay? Você está a caminho do seu trabalho. Subitamente observem como funciona a comunicação da IP como um todo e não a comunicação tópica. Como um todo. Subitamente na sua caminhada, algo. Olhe um termo específico, algo, alguma coisa em você desvia do caminho. Você estava caminhando para o seu trabalho, você desviou. Não há uma razão, tópico 10, raciocínio. Não há uma busca, tópico 11, você não está à procura de alguma coisa. Não houve um elemento sensorial. Você nem sabe definir o que houve. Você soltou o CIP, ela começou a produzir um elemento inercial de propagação. Levou você para algum lugar, para alguma coisa. Eis como a EP costuma se comportar. Alguns traduzem isso por elementos mágicos. Ah, houve um acidente na esquina, se eu tivesse prosseguido, o carro passaria por cima de mim. Isso é fantasia. Até pode acontecer isso. Mas, por favor, somos pesquisadores, não é? Olhem o nosso compromisso e olhem a dificuldade diante de assuntos tão complexos. Não, não é que a EP desviou você de um acidente ou qualquer coisa. Não é. Houve uma propagação natural de conteúdos complexos associados dentro de você, que levou até um outro lugar. Apenas isso. Bem, temos como registrar e pesquisar esses deslocamentos? Em grande parte, sim. É muito improvável que a EP da pessoa como um todo fosse levar a pessoa para algo terrível e dramático, muito, muito improvável. É mais provável, bem mais provável, que a IP vai deslocar a pessoa para aquilo que diz respeito, lembrem das primeiras aulas, aqueles quadros, aquelas telas lindas, para aquilo que a IP tem como composição dentro dela. Então, se dentro de você os elementos mais profundos, consistentes, que costumam se manifestar, dizem respeito à poesia, o amor, as boas emanações existenciais, etc., ela provavelmente, já que você se soltou, ela produz um movimento inercial em direção ao jardim, em direção a uma cafeteria, algo que tem a ver com você, sem a instrumentalização da razão, das outras coisas todas. Aqui temos um caminhão de problemas para trabalhar contra essas questões e muitas especulações, lembrem, Em filosofia, o nosso trabalho, principalmente em clínica, exige fundamentação, método. Aquilo que realmente não conhecemos, nós arquivamos, catalogamos. Colegas do futuro poderão nos ajudar a entender isso. As inteligências artificiais e outras coisas nos ajudarão a trabalhar problemas que no momento não alcançamos. Então, a IP tende a levar a pessoa para esses lugares, esses elementos, essas coisas. Alguns se surpreendem com isso, quando fazem exercícios com esses elementos inerciais. Ora, se você se estruturou dessa maneira, não é? Dentro de você, você é uma pessoa que aprecia a poesia, o amor, as boas interseções, etc. A IP naturalmente vai levar você para lugares, desde que ela encontre na base categorial, tanto quanto possível, para isso. Assim que ela funciona, não é? Então, é assim que você se estruturou. Muito bem. Esse elemento inercial é uma das melhores notícias que temos e também uma das problemáticas. Uma pessoa que aprendeu isso e que confia nisso, vocês acham que, por exemplo, se ela estudou a base categorial, se ela estudou a estrutura de pensamento dela, conhece razoavelmente as coisas, ela vai ficar muito preocupada com os problemas da vida que afligem a maior parte dos seres humanos? Ficará vendo notícias horríveis na internet? Ficará preocupadíssima com o que vai comer, com desemprego, com fome em massa? É isso que ela vai fazer? Ou, por ter aprendido esses elementos, vai confiar nessa construção, na educação, em outros vetores profundos? Não que isso seja mágico, não quer dizer que não possa um cometa bater na Terra, uma coisa dessa, ou essas guerras esquisitas que ocorrem por aí, acabar dizimando a humanidade. Não é isso. Mas se trata de um modo de ser no mundo, com uma profundidade outra, para além das ondas da superfície. Nessa trajetória, nesse caminho de soltar-se a própria IP, lembrem as restrições vistas na última aula, quando não fazer isso, de forma nenhuma, não é? Então, observadas as restrições, observados os elementos, considerem, por favor, os benefícios que algo assim poderia trazer para uma sociedade, para uma época, não é? Nós aprendemos determinados modos de ser, bem ou mal, sua estruturação de pensamento ajudou você a chegar até aqui onde você está hoje, não é? Bem ou mal, com tantos problemas, ela cuidou de você, não foi assim? Como uma espécie de anjo da guarda que Deus cuida da gente lá no alto do céu e aqui embaixo, essas coisas a gente vai cuidando para ajudar nas melhores premissas, assim. Uma pessoa que aprendeu a confiar nisso e é como esses elementos se deslocam, ela fica, por exemplo, apavorada quando vai viajar, quando tem um problema, tudo. Ela fica apreensiva, não é assim? Nós vimos isso quando a estruturação está toda ela conformada. Qual é a fundamentação disso que estou dizendo para vocês? Vamos recuar um pouquinho na música O Trenzinho Caipira? Os músicos fizeram os instrumentos, tal, começaram a tocar uma parte improviso, chegou na hora, ensaiaram e tudo mais. E então, eles vão fruir este elemento. Para onde a IP dos senhores levará? Diferente da do Jared, que foi puro improviso, aqui eles vão fruir depois de um ensaio. E eles se soltam para ouvir a música como se fosse a primeira vez, diante da plateia como se fosse a primeira vez. Se soltam. E qual é a tendência inercial disso, da IP? É ligar, então, os elementos de automatismos de construção e empurrá-los para os devidos lugares, para onde eles precisam ir e vão. Não é preciso você se preocupar. Você já organizou, você já estruturou, você já pesquisou. Agora pode, então, deixar que as coisas se façam. Alguns não soltam um único minuto da racionalidade, um único minuto de suas preocupações e apreensões tremendas, mesmo podendo utilizar um recurso extraordinário que é de todos nós, está disponível. Claro, com respeito, com alteridade, com muita responsabilidade, né? Ninguém vai brincar com uma coisa dessas, dessa maneira. Mas existem outras coisas aqui que precisamos observar, que são mais profundas e dilemáticas. Para isso, para poder avançar com segurança, eu vou recuar alguns passos. É assim que vou fazer. E vou mostrar para vocês uma entrevista com o Marco Antônio. Marco Antônio realmente é uma dessas figuras raras que a humanidade de vez em quando recebe. E que trabalho espetacular! Vamos visitar a oficina dele? Ele é quem cria a maior parte desses instrumentos. Vamos ver então como um elemento para avançarmos nos nossos estudos de hoje. Lembrem o que vimos primeiro, então? Vimos a partir da aula passada que a organização prévia da EP nos possibilita, entre outras coisas, esse fenômeno dos movimentos inerciais. Agora eu vou partilhar a tela para vermos mais um trecho aqui da. Ó.
Essa série de esculturas sonoras foram encomendadas por uma exposição que aconteceu na Espanha de arte brasileira. E o que tinham pedido eram instrumentos mecânicos que o público pudesse manusear. Então eu tive a ideia de usar a roda de bicicleta inspirada na escultura do Marcel Duchamp e fazer variações sonoras dessa roda, né? Algumas têm um ritmo programado. Essa aqui, por exemplo, tem um ritmo brasileiro programado nela. Na exposição que eu coloco essas pecinhas aqui. Então é muito interessante ver lá na Espanha uma pessoa girando e sair um ritmo brasileiro, né? Esse aqui, a ideia mais de brincadeira, usando aquela coisa de se colocar uma quantidade enorme de pecinhas de dominó, né? Depois derrubar uma e cair todas. Então eu fiz de um jeito que elas ficassem caindo constantemente, né? Essa aqui, mais ou menos como aquela que programava o ritmo, só que usando cachixis de berimbau, né? Com um ritmo programado também. Esse aqui é um efeito puramente visual, né? De cores. Esse aqui é a ideia do pau de chuva, instrumento pau de chuva dos índios brasileiros. Só que é um pau de chuva que não tem fim, né? Raramente tem um nome antes. E muitas vezes outras pessoas dão nome. É muito difícil também o primeiro desenho ficar idêntico. Os dois ou três instrumentos foram assim, mas geralmente vai. A construção que vai ditando, você tem que achar a peça para aquilo, vai encaixando ali, de repente não acha o que você imaginava. Esse aqui é o nastaré, esse instrumento. Ele é um instrumento mecânico, né? Esse motor que eu usei para criar esse instrumento era de um gravador antigo, gravador de fita de rolo. Eu usei esse gravador várias vezes para gravar os primeiros instrumentos que eu inventei. E quando ele deu um defeito, que não tinha mais como consertar, eu tive a ideia de usar o motor dele para fazer um instrumento.
Algumas observações importantes aqui. Não deixem perder o rumo do que estamos tratando e fazendo, por favor, tá bem? Olhem, este músico, Marco Antônio, que tem formação em música erudita e música clássica pela UFMG, em Belo Horizonte. E aí ele está nos contando como ele faz esses instrumentos. Viram o que ele está usando aí? Um gravador daqueles de fita. Quebrou, ele pegou o motorzinho e disse: não, para, eu vou aproveitar para fazer isso aqui, para embalar essas sinetas e fazer daqui um som, etc. Ele faz isso, ele recolhe, vai arrumando e tudo mais, até produzir. Ele vai afinar depois esses instrumentos, porque isso aí tem que conversar com um piano, com um violão e com uma partitura. E depois de tudo arrumado e organizado, tal qual uma estrutura de pensamento, aí ele diz: bom, agora vamos para as formações inerciais, vou me soltar a isso, está tudo direitinho. Pode ser que uma dessas coisas não funcione, que isso saia errado, aí os outros da composição vão segurar isso. É o que ocorre numa estrutura de pensamento quando você está no meio de um evento existencial e subitamente algo não funciona bem, conforme eram as premissas, as buscas, os indicadores da estrada. Ué, a estrutura vai tentar se recompor com aquilo que ela possui. Lembram daquelas primeiras telas, das esculturas, das arquiteturas? Uma coisa quebrou, uma porta que não fecha, algo. O restante de tudo aquilo vai ver: bom, como é que a gente faz para que essa parte que deixou de funcionar ou não serve, ou não pode, como é que a gente prossegue com as coisas? Quer dizer, não é simplesmente um fator aleatório completo. Vocês estão vendo. Esse rapaz, o Marco Antônio, tem toda uma formação, todo um estudo, está estruturando as coisas direitinho para depois, quando chegar lá no palco, com o pessoal, a plateia, que pagou as entradas para ver o show deles, ali ele se solta as tendências inerciais. A maneira como ele prefere é de organizar tudo direitinho, não é como o Jarrett que nós vimos na outra aula, que aquele ali se solta total. Ele disse: não, criei, as coisas estão bem e eu acho que eu posso confiar a tal ponto de me soltar completamente. Né? Já vimos os riscos, os problemas, as indicações, tudo mais. Tá bem? Vamos prosseguir aqui.
Porque é um motor muito silencioso, então ele funciona muito bem para isso. E a solução que eu encontrei para que essa baqueta aqui tenha um movimento caótico, né, que a ideia desse instrumento é ele improvisar, né, ele cria a própria música dele, o segredo foi essa mangueirinha aqui, ó, de lata, que ela transforma o movimento giratório do motor num movimento caótico da baqueta. E a baqueta percorrendo os tubinhos de alumínio vai produzindo a música, né? E o interessante da história é que esse motor, no início, ele era usado fazendo parte de um gravador que registrava o som de instrumentos que eu estava criando, né? E agora ele tem a função de criar a própria música. Eu gravei uma vez, mas uma coisa que não foi usada. A única gravação que tem dele, né? Alguns minutos. É super legal, você monta ela no estúdio, liga, vai embora. Essa série aqui são os pans, são instrumentos tocados com uma baqueta especial, uma baqueta de borracha, percutido diretamente no tubo, né? Essa série de instrumentos percutidos com essa baqueta é muito utilizada no Akiti e virou quase que uma marca registrada, né? Que são instrumentos que têm um destaque muito grande no palco, são instrumentos grandes, brancos, então com a iluminação eles têm sempre um destaque grande. E o Akiti é conhecido como um grupo de instrumentos de tubo PVC, né? Esse outro aqui é um instrumento de percussão também, só que em vez do tubo ser aberto, tocado com uma baqueta especial, ele tem pequenos tambores colocados no tubo. E a afinação é dada pelo comprimento dos tubos aqui embaixo. Mas aqui em cima é tocado como se fossem tambores, e muito pequenos mesmo, tambores de 4 centímetros de diâmetro, a pele, né?
Esse é um dos mais extraordinários que ele vai mostrar agora. Espetacular.
Esse já é de corda. É a torre. Já é um tubo de PVC com diâmetro grande. As cordas colocadas todas em volta. O arco fica imóvel e o instrumento é que gira. São as cordas passando pela crina do arco que produzem o som. Esse aqui é o Aqualum, um instrumento que funciona com água. Eu tive essa ideia partindo daquele princípio: quando você enche uma garrafa, né, uma torneira, ela dá uma nota mais grave e vai subindo para o agudo, até a garrafa encher. Então eu queria aproveitar esse som da água, mas com a possibilidade de manter uma nota fixa, se eu quisesse que ela ficasse parada, ou fazer melodia, né, descer, grave, subir. Então a solução que eu encontrei foi de fazer um reservatório com a água caindo dentro de um tubo móvel. Esse tubo dá a afinação das notas, né? E ele está dentro de um outro tubo maior com água até mais ou menos por aqui. E tem uma mangueirinha que é o ladrão, né, a saída de água desse tubo maior. Então se eu paro esse tubo aqui numa posição, a água que está caindo aqui, ela sai por aquela mangueira e vai lá para baixo. Então mantém o mesmo nível da água. Ela não sobe nem desce. Então a nota fica a mesma, né? E aqui a escala que eu utilizei. Então eu posso tocar desde esse ré agudo aqui, ó, descendo a escala aqui, né? Dó, si, lá, sol, fá, até um fá grave. E ele funciona com essa água caindo aqui de cima. Né?
Vamos recuar e ver direitinho essas coisas. Olha, assim como os nossos tópicos de EPs que vão se formando ao longo da vida, etc. igual e tal, às vezes um dos senhores vai caminhar no Jardim Botânico, aqui perto do Instituto, e liga para o professor. Professor, me soltei a minha própria EP, fiz aquele exercício e não gostei para onde a minha EP me conduziu, professor. Conduziu para um lado aqui do Jardim Botânico, que é úmido, triste, não tem aqueles cisnes, nem aquelas orquídeas, nada daquilo. Quando acontece algo assim, lembre, a IP como um todo, ela tende a se comunicar conosco por impressões, sensações, por elementos de predisposição, inclinação. Ela não vai impor a você. Ué, não gostou? Gostou pegar o telefone e dizer, pronto, vou falar com o professor e vou dizer para ele que eu não vou mais fazer exercício, vou sair daqui, vou pegar meu carro, me deu uma vontade de fazer um lanche, vou fazer um lanche. Você voltou para os elementos tópicos. Você tem o arbítrio, você tem a decisão. Não é? Isso é só um exercício que mostra aprofundamentos da alma humana, esses fatores, mais nada. É? Quando for a EP como um todo, ela vai seguir as inclinações do conjunto que você construiu. Como cada elemento, cada instrumento desse que o Marco Antônio construiu, juntos eles vão fazer lá a sinfonia. Às vezes, lá na hora, eles dizem, bom, não gostei deste aqui, vou tirar este aqui e vou deixar as coisas sucederem de outra forma. Os ajustes existenciais. Por isso é importante, muito importante, sempre frisar, sempre de novo. Cuidem a historicidade, cuidem a base categorial, cuidem o estudo da EP. Sem isso, o que significado tem todos esses estudos? Nada. Você nem vai saber fundamentar, nem organizar os conteúdos, nem coisa nenhuma. Okay? Quanto mais você estudar e entender, provavelmente mais tranquilo você vai ficar, maior a responsabilidade que você vai ver que é sempre presente em tudo isso, nestes elementos. Bem, agora vou partilhar a tela de novo. baseado na música do Philip Glass. Homenagem aos nossos rios amazônicos. Algumas considerações, por favor, anotem alguns elementos. Bem, aqui temos outro aprofundamento que eu acho um dos mais interessantes e formidáveis dessas questões. Muito bonitos. Olhem, eles construíram todo esse mosaico, não é? Toda essa construção, planejaram os tópicos, etc. Aí estamos vendo uma EP por inteiro em sua manifestação de ser, de criatura. Ok, só que, lembrem, a resultante, esses elementos, a EP, você, ao soltar-se e produzir elementos inerciais, quer dizer, ela se propaga em relação a algo, já vimos que nem sempre ela tomará as medidas e disposições que um tópico tomaria. Por exemplo, às vezes, antes de fazer isso, você estava com sede sensorial. Não quer dizer que ela vá atrás de água para você. O que confunde muito mentes cartesianas, causais, que pensam, puxa, mas se eu tinha sede, se eu tinha fome, se eu tinha dor, se eu tinha medo, ela não tinha que, então, ao me soltar a ela, ela procurar equacionar isso, de onde vem? Qual é o fundamento de uma colocação como essa? Soltar-se a EP, ela se guiará conforme as predisposições profundas de toda essa orquestração, que é sua, sua existência. Você terá o privilégio de ver a você mesmo nas suas manifestações últimas. Quer dizer, vai levar você, talvez você pare diante de um lago, fique apreciando os passarinhos, as borboletas que passam por ali, e surge um poema da sua alma. Ou seja, a EP continua a construir. Ela continua a se movimentar existencialmente, ontologicamente, sem a mão de ferro que a sociedade dos homens instituiu da coerção de um tópico, da primazia de um tópico. Aqui é a orquestra tocando. É uma orquestra. E, por vezes, o som que vai daqui nada mais dirá respeito àquele único tópico lá atrás, que era quem mandava em todo mundo com mão de ferro, o raciocínio, dizer, não, tem que ser assim, temos que nos preocupar com não sei o quê. Aqui é a orquestra tocando. No meio de tudo isso, os gritos do raciocínio emudecem, podem ir embora, nem aparecem. Eu sei que alguns ficam com receio. Professor, mas isso há riscos e tudo mais. Olhem, nós somos pesquisadores, nós temos imensa responsabilidade. É inalienável essa responsabilidade nossa. E ela é constante, ela é para sempre. O que a gente faz? Nós olhamos a historicidade da pessoa. Vocês já viram os vários critérios aqui, não é? Há choques consistentes e profundos? Bom, nem pensar em usar algo assim. A pessoa utiliza substâncias, etc. Outro, nem pensar em fazermos algo dessa natureza. A pessoa está sob uma forte gestão, influência de um tópico estrutural, por exemplo, uma paixão arrebatadora no tópico emoções, mas nem chegamos perto dessas questões. Mas o que que vai nos dizer como critério? É só a própria EP? Não, é EP em relação à historicidade, em relação à base categorial. São os vetores que nós temos de conformação para sabermos. E tudo isso ainda apresenta dilemas inúmeros. Não é? Então, todo cuidado e para fazermos esses elementos. E como eu falei para vocês, o mais interessante é fazer treinamentos com dados de semiose bem localizados e seguros, como escrever, pintar, num laboratório, não é? Porque estes músicos que estão aí, nesses movimentos, quando eles se soltam na orquestração final da música, a própria EP constrói, às vezes, alguns músicos se dão ao direito, ou conversam entre eles para criar no meio de tudo isso, ou surgem criações depois. Depois de uma volta, de um passeio em que você soltou-se a você mesmo, a sua própria estruturação, você pode ter ideias lindas, como fruto ainda desse exercício anterior. Podem surgir inspirações, podem surgir resoluções de coisas, ou ainda outros elementos. Pode. Eu não sei como vai ser. Não tem como mapear esse estado de coisas. Vamos ver mais um trechinho, por favor? Thank you. quero deixar algumas questões instigantes para vocês, meus queridos colegas e amigos, refletirem. Meditem sobre o que eu vou colocar agora. Nem pensem que eu vou além de citar isso, não vou. Mas é parte do nosso curso que eu vou dizer agora. Não agora, nem na próxima aula, e nem na outra, e nem na outra. Lá para frente. Final de junho, eu vou mostrar algumas coisas sobre isso que eu vou dizer agora. Considerem uma coisa. O que eu vou colocar é para considerar. Não estou afirmando que é assim. Não estou dizendo nada além de considerar. Somos pesquisadores, filósofos. Temos responsabilidade, temos um compromisso muito grande, principalmente no nosso ofício. Cuidem, por favor. A consideração é a seguinte. E a própria música induz a isso, né? Música, o rio, viram? O rio, o movimento do rio, as embarcações descendo os rios na Amazônia. Que espetáculo, que coisa transcendente, não é? A gente mergulha, entra num estado alterado, parece, de consciência, de tão belo. Muito bem. Então, se a EP, uma vez a pessoa dando essa passagem para, em determinados momentos e ocasiões, poder vivenciar esse soltar-se a ela, e ela seguindo as tendências inerciais, a consideração que eu faço na forma de uma pergunta é: ela poderia ir até onde? Ela poderia. Já que ela, por exemplo, não está limitada ou está a uma corporeidade, ela poderia ultrapassar e transcender? Neste caso, aconteceria o quê? Qual seria a forma de manifestação? Podemos fazer um reducionismo e dizer, bom, no máximo um estado alterado de consciência e depois a pessoa retorna, acorda, dormiu no parque, acorda e vai tomar um pouco d'água e vai para casa na sua bicicleta. É isso? Ou, talvez, em alguns casos, esse ultrapassar elementos possa fazer com que a própria estruturação alcance outros elementos existenciais, que para uma base categorial como a nossa, se torne complexo entender, ainda que admita certas possibilidades. Seria isto? Vejam bem, eu estou perguntando, não estou afirmando, não estou dizendo que isso acontece. Porque isso é um trabalho de todos nós, filósofos, e se dissermos qualquer coisa a respeito, teremos que fundamentar. Filosofia é o exercício da fundamentação, não é o exercício da... Nenhum de nós aqui vai especular, ainda mais na área da clínica, de forma alguma. Então vamos ver, isso é plausível? Se é plausível, qual é a fundamentação filosófica disso? Veremos estes elementos, como eu disse, em breve. Até lá, temos muito trabalho de construção a fazer. Vou desligar aqui o gravador.